Neste momento de volta às atividades, tenha uma atitude consciente, pois o combate à Covid-19 continua. Só saia de casa se for por extrema necessidade. E as medidas de higiene pessoal, distanciamento e uso de máscara devem ser mantidas. Desta forma, vamos vencer juntos o novo coronavírus. Uma iniciativa da Rádio CBN Campinas.
Já voltamos aqui com o CBN Campinas e a gente fala sobre o mercado financeiro. No meio dessa crise, nos últimos dias, né, a gente vem acompanhando essa impressionante retomada do mercado financeiro. Aqui no Brasil foram 7 altas seguidas, com números expressivos, a Ibovespa ultrapassando aí os 90 mil pontos. Subida que foi interrompida ontem, é verdade, pelo pregão. E o dólar, que a gente fala dele, que ele chegou lá na casa de cerca de 6 reais, teve uma queda vertiginosa nesses últimos tempos e agora atinge o patamar de R$ 4,90. Estamos em contato nesse momento para a gente conseguir tentar entender como é que está funcionando esse mercado financeiro durante essa pandemia. Estamos em contato com o diretor e assessor de investimentos da Manhattan Investimentos, Rafael Nogueira. Muito bom dia, Rafael.
Bom dia, Flávio. Prazer falar novamente com você. Bom dia aos ouvintes da CBN, em especial aos clientes da Manhattan que estão nos acompanhando hoje aí.
E, Rafael, naquela vez que a gente conversou, a gente falava exatamente disso, né? O mercado financeiro dava uma respirada, olhava para o norte e agora vamos seguir aí, vamos ver qual que é o rumo que a gente vai tomar. Mas está impressionante essa escalada.
Com certeza. Na verdade, existem alguns fatores aí que a gente pode elencar para falar um pouco dessa recuperação rápida que os mercados tiveram nos preços, né? Alguns deles, tá? Primeiro, o Fed injetando dinheiro e liquidez no sistema financeiro, a gente tem excesso de dinheiro com baixa inflação, os juros muito baixos, a gente tem um otimismo com possível vacina, né, e recuperação dos preços das commodities, a gente tem o arrefecimento da crise institucional política no Brasil. Então, todos esses fatores, né, eles acabam impulsionando essa retomada dos preços. Na verdade, quando a gente falou a última vez, a gente comentou sobre o comportamento do investidor, né, sobre a euforia, ansiedade, negação, medo, desespero. E coincidentemente, quando a Bolsa chegou nos 63 mil pontos, a gente estava ali muito próximo do pânico, né? E o pânico, ele precede o fundo desse mercado, que é quando o último dos vendedores, né, o último dos pessimistas, acaba se desfazendo dos preços, dos ativos, a preços muito baixos, e aí começa essa recuperação gradual, que hoje já bate aí em torno de 48% desde do fundo do mercado, né?
E, Rafael, o quanto isso retorna para o Brasil? O quanto isso impacta, né, no mercado brasileiro e também no que a gente pode esperar para o mercado de trabalho, né?
Olha, na verdade, vou tentar elencar aqui de forma racional como que funciona todo esse processo, tá? Primeiro que a economia de ativos, ela é um pouco diferente da economia de real, né? A economia real. Os ativos, eles antecipam o que vai acontecer no futuro da economia real. Então, a gente tinha lá em 2013, 2014, uma economia real pujante no Brasil, pleno emprego, e no fim das contas acabou terminando com um período de baixa no preço dos ativos. Por que isso? Quando a economia ela está muito ativa, você é obrigado a subir juros, você sobe juros, você acaba depreciando a PU, o preço unitário dos ativos, gerando assim um período de baixa nos investimentos. Já em 2015, quando a gente estava num período de muita dificuldade econômica, Dilma entrando em impeachment e etc., o que aconteceu? A Bolsa começou a subir. O que era isso? Era uma antecipação desse período de melhora econômica que a gente ia ter. Um juros mais baixo, incentivo para a economia e assim por diante. Então, traçando um paralelo global do que aconteceu no mercado acionário, o que a gente pode rever? A política global hoje é muito voltada para John Keynes, né, que foi um macroeconomista inglês muito famoso. Ele revisou a teoria da macroeconomia liberal. Ele dizia que em momentos onde a economia estava em depressão, o Estado deveria intervir. né? Apesar da economia, todos acreditarem em uma economia liberal eficiente, nesses momentos em que acontecesse alguma coisa muito diferente, uma guerra, agora como aconteceu uma pandemia global, o Estado deveria intervir com mão forte para corrigir as deficiências monetárias no sistema. E foi isso que aconteceu, né? O Fed nos Estados Unidos, o Banco Central aqui no Brasil, o Banco Central na Europa, injetaram uma quantidade absurda de dinheiro na economia para tentar injetar essa liquidez, porque a liquidez é um dos principais fatores da queda dos preços. Imagina você precisando de recursos, você quer vender ali o seu automóvel que está avaliado em 100 mil reais, não tem comprador, você abaixa para 80, para 70 mil reais, não aparece esse comprador e os preços assim eles vão decrescendo de forma. Quando o Banco Central ele injeta esse dinheiro na economia, ele traz essa liquidez para quem quer vender ativos, né? Você tem uma estabilização nos preços. Aí, adicional a essa injeção de liquidez, o que a gente tem? Um período de deflação, né? Saiu agora, hoje pela manhã, que o IPCA agora em maio foi negativo. Como o preço do petróleo caiu bastante, o preço das commodities em geral caiu bastante, o consumo, né, caiu bastante, você não tem inflação. Então, se você não tem inflação, você tem juros muito baixos. Olha só, o Brasil hoje está com 3% de taxa Selic, é a menor taxa da história. Então, você tem excesso de dinheiro e você tem uma baixa taxa de retorno na renda fixa. Para onde que vai esse dinheiro? Ora, eu preciso aplicar em algo que me gere um retorno, seja montando um negócio, seja comprando parte de um negócio, e aí você vai através da Bolsa de Valores, ou seja através de um imóvel, investindo num imóvel que pode me gerar uma renda no futuro. Então a gente vê essa inflação de ativos, né? Você tem inflação baixa na economia real, mas uma inflação de ativos porque o dinheiro ele tem que correr para algum lugar. E tudo isso aliado ainda a um fator psicológico que a gente fala, que é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, o medo de perder a alta. Quando a Bolsa caiu, imagina você ali, tinha 1 milhão de reais investido e seu patrimônio, né, momentaneamente foi para 600 mil reais, você ficou com medo e você queria resgatar tudo, né? Só que o medo de você resgatar e perder uma possível alta, um retorno desses ativos, faz com que você não se desfaça e outras pessoas acabem entrando para comprar e aproveitar essa oportunidade. Então, isso faz com que os preços retornem para uma média rapidamente, né? A gente tem ali, como eu disse, um retorno de 48% desde da mínima, mas ainda falta 23% para o mercado atingir o topo. Geralmente, esses retornos, a média anterior após uma crise, leva de 6 meses a 2 anos. Tá certo? Então eu acredito ali que nos próximos meses a gente possa ver uma normalização dos preços na renda variável, na renda fixa e no câmbio. O câmbio ele é mais voltado para a economia interna, né? Quando a gente tem, ele é muito ligado à confiança. Quando a gente tem uma desconfiança sobre as políticas que vão reger a nossa economia, a tendência é o câmbio se desvalorizar. Quando saiu aquela história do Moro sair do governo Bolsonaro, né, e entrar com algumas acusações, o que aconteceu com o dólar? Gerou uma desconfiança no cenário interno, todo mundo correu para comprar moeda forte e o real se desvalorizou perante ao dólar, foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, né? Quando você chega ao pico dessa crise, com a divulgação do vídeo, onde juridicamente era muito difícil acontecer algo como um impeachment, que poderia gerar novamente todo um processo de letargia na economia, o dólar ele começa a arrefecer e ele volta ali para casa de 4,85. Quem sabe, se a economia voltar a estartar de forma mais rápida, ele chegar ali 4,50, 4,40, que seria um nível ideal para a economia brasileira, né? Então, esses fatores psicológicos, eles impactam mais no mercado do que em os valores em si dos ativos, né? Existem dois tipos de investidores, né, que a gente fala. O homo econômicos, que na verdade não existe, que ele é o cara que maximiza os lucros, minimiza as perdas, tem uma memória implacável, tem uma capacidade de raciocínio formidável e ele tem uma racionalidade preservada, né? Esse seria o que nós gostaríamos de ser, né? E poucos são. que é aquele cara que aproveita para comprar quando a bolsa está em 63 mil pontos, em 65, ele aproveita as pechinchas. Mas a maior parte de nós, investidores, somos os neuroeconômicos, né? Que é o homem que sente medo, raiva, surpresa, ele esquece os fatos com facilidade, está sujeito a viés cognitivos e tem uma racionalidade limitada, como a gente já havia conversado na última entrevista. Então eu acredito também que os nossos clientes que passaram por um momento muito difícil no meio da pandemia, etc., mas contaram com um assessor de investimento, com certeza já estão colhendo os frutos agora dessa retomada. Nós fizemos diversas lives, né? A gente chama de Manhattan Talks, chamamos alguns grandes gestores para conversar sobre o mercado. Em todas elas, nós deixamos claro que o momento era de preservar o patrimônio, de aproveitar as oportunidades e não se desfazer dos ativos. Que quem estivesse desfazendo estaria vendendo a um preço irreal, que obviamente que a economia voltaria a uma normalidade pós-pandemia. E é o que está acontecendo, né? As coisas estão começando a abrir, existe uma possibilidade com uma possível vacina em breve, o preço das commodities já voltaram aos preços anteriores, e isso tudo vai estimulando as pessoas a irem para o mercado de renda variável.
E, Rafael, rapidamente, só para a gente conseguir entender nessa retomada, o que neste momento aqui na Ibovespa é especulativo ou é dinheiro que está vindo para investimento?
Olha, é difícil você separar o que é especulativo de dinheiro para investimento, mas eu acredito que uma boa parte seria realmente dinheiro para investimento. Só para você ter uma ideia, em março de 2019, nós tínhamos 1 milhão de investidores de CPF cadastrado na Bolsa de Valores. Hoje nós atingimos 2 milhões e meio de CPF. Olha a quantidade de novos investidores que estão migrando seus investimentos para buscar uma rentabilidade maior. E não existe nada no longo prazo que bate a rentabilidade dos investimentos em Bolsa de Valores. Se você pegar todos os estudos feitos, quem investe em Bolsa há pelo menos 10, 20, 30 anos, ele tem sempre uma rentabilidade que chega a ser o dobro, né, de ativos como renda fixa. Então, eu acredito, na verdade, que essa mudança de mentalidade no brasileiro está trazendo esse investimento que pode ser de médio prazo. Óbvio que você tem os especuladores, né? Poxa, o cara aproveitou a oportunidade ali, vendeu um automóvel, vendeu um imóvel, estava com dinheiro em conta, viu o mercado caindo tanto quanto caiu, comprou, de repente, uma Petrobras a R$12, hoje está R$22. Nada impede que ele venda uma parte desse capital, né? Embolse o lucro e acabe diversificando em fundos imobiliários, em fundos de investimentos, enfim. Mas uma boa parte eu acredito que veio para ficar desse investidor. Que é, como eu te disse, existe uma perspectiva de médio e longo prazo de juros baixos no Brasil, porque não tem inflação, né? Essa história do Keynes que eu falei, ela é muito complexa, porque quando você intervém na economia, você faz uma retomada nela, né? Você estimula ela a voltar. Só que alguns políticos acabam se lambuzando. Quando você se lambuza demais e impulsiona, estimula demais a economia, você gera inflação. Gerando inflação é ruim para todo mundo. Então, como a gente não tem esse cenário de inflação no médio e longo prazo, e os juros podem permanecer baixos como estão hoje, eu acho que isso vai estimular, sim, cada vez mais as pessoas a investirem, seja na economia real ou através de ações.
Rafael Nogueira, que é diretor e assessor de investimentos da Manhattan Investimentos, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas.
Obrigado você, Flávio. Um grande abraço e abraço a todos os ouvintes.
Muito obrigado ao Rafael Nogueira. Só para trazer um panorama, ontem, né, a Ibovespa fechou em queda. Depois de 7 altas seguidas, fechou com 0,9% de queda. Mas hoje já reabre com uma alta. Mais uma alta aqui, já em 0,29%, chegando aos 97.023 pontos. E, ao que tudo indica, o dia de euforia mais uma vez aí no mercado financeiro aqui brasileiro. E o dólar agora fechando em queda. Fechando não. Tá abrindo, né? Abrindo em queda, estou trazendo aqui o dólar comercial com quase 0,5% de queda, 0,47%. A compra em R$ 4,86, a venda também.
CBN Campinas.